Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Processo que discute crime por fuga do local de acidente tem repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal.
STJ aumenta valor de danos morais por acidente em rodovia.
Justiça Federal determina que União e Prefeitura do Rio não repassem verbas públicas ao Comitê Rio 2016.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar se o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica como crime a fuga do local de acidente, é constitucional.
A matéria será debatida em recurso extraordinário de relatoria do ministro Luiz Fux, que teve a repercussão geral reconhecida. Ricardo Viúla.
No caso em análise, um motorista fugiu do local após bater em outro carro. Ele foi condenado a 8 meses de detenção, pena substituída por restritiva de direitos. Em recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul se pronunciou pela absolvição do condutor, sob o entendimento de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, e alegou que o artigo 305 do Código de Trânsito é inconstitucional. Já o Ministério Público ajuizou recurso extraordinário no STF, alegando que a permanência do condutor no local do acidente não se confunde com a confissão de autoria ou o conhecimento de culpa, mas busca proteger a administração da justiça por ser determinante para a apuração dos fatos e a identificação dos envolvidos.
O Superior Tribunal de Justiça aumentou a indenização por danos morais devido a um homem no Rio de Janeiro que sofreu acidente causado por caminhão de uma empresa transportadora.
O homem contou que um caminhão contratado pela Sadia atravessou a pista e bateu de frente com o carro em que ele estava. Por causa das lesões sofridas, alegou que ficou incapacitado para trabalhar. Fátima Ochoa.
A Sadia e a transportadora foram condenadas a pagarem pensões mensais pelas perdas temporárias e lesões permanentes sofridas pela vítima, além de reparações por danos estéticos e morais. Mas o Tribunal de Justiça Fluminense excluiu a empresa alimentícia do processo, fixou novos cálculos para as pensões e determinou R$ 20 mil por danos estéticos. Insatisfeita, a vítima recorreu ao STJ. O relator ministro Luiz Felipe Salomão avaliou que existe, sim, a responsabilidade da Sadia pelo acidente, já que ela contratou a transportadora. O ministro considerou que foi comprovada a incapacidade parcial e permanente da vítima para o trabalho. Dessa forma, aumentou a indenização por danos morais para R$ 65 mil e manteve a quantia por danos estéticos em R$ 20 mil.
A Justiça Federal determinou que União e Prefeitura do Rio de Janeiro não repassem verbas públicas ao Comitê Organizador das Olimpíadas Rio 2016.
Na ação civil pública, o Ministério Público cobra transparência nos gastos com os Jogos Olímpicos. Ana Gouveia.
A União e o Município do Rio não poderão repassar qualquer verba para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 até que seja dada ampla publicidade de todas as receitas e despesas ao público em geral, bem como forneçam todos os dados relativos a receitas e gastos ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União. Em ação civil, o MPF pede que as demonstrações contábeis do comitê apontem os recursos recebidos em um relatório consolidado, com o total de gastos até o momento, discriminando as despesas com orçamento próprio e aquelas com recursos públicos.
Os três estrangeiros, dois homens e uma mulher, acusados de furtar equipamentos de trabalho de um jornalista australiano durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, tiveram decretada a prisão preventiva.
Eles estavam presos temporariamente. Agora, a prisão dos acusados não tem prazo pré-definido.
A decisão é do juizado do torcedor e dos grandes eventos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Os dois homens acusados são peruanos e a mulher colombiana.
Uma empresa deverá indenizar em R$ 10 mil um funcionário que, durante uma viagem de trabalho, foi obrigado a se hospedar em um quarto de motel com um colega.
Os dois dividiram a mesma cama por 30 dias. O trabalhador afirmou que passou a ser alvo de chacotas e piadas.
A decisão é da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto.
Após ser condenada pelo TRT do Paraná, a empresa recorreu ao TST sustentando que o dano moral não foi comprovado. Mas a ministra relatou relatora do caso na sexta turma, Kátia Magalhães Arruda, ressaltou que, independentemente de comprovação de sofrimento diante da situação, o dano, neste caso, é presumido. Isso porque o fato de alojar profissionais em um quarto de motel para dividir a mesma cama, por si só, se trata de ocasião vexatória, ainda que não haja provas relativas aos danos causados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Boa noite.
A você, uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.